Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Estamos aqui sexta-feira, meio-dia. Espero que vocês estejam ouvindo na sexta-feira, meio-dia, que é quando sai cada episódio toda semana. Eu sou a Nath. Me dei conta que no último episódio eu sequer me apresentei, porque a gente está íntimo aqui, né? Todo mundo já sabe quem eu sou, mentira. Tem que me apresentar. Eu sou a Nath, eu sou a editora do Mami. Estou aqui com ele, o mais amado, o mais idolatrado, Vinícius Santiago. Vinícius Santiago, sua anta, você está com o microfone no mudo.
Olá, Natália, Círio, tudo bom com você? Hoje é o dia, a gente está gravando hoje, né? Amanhã o episódio sai no ar, mas hoje é dia do professor, então feliz dia do professor, professora Natália Círio.
Feliz dia do professor, professor Vinícius Santiago. Tudo de bom para você, muita paciência, muita calma. Muitas noites
hoje,
dando aulas.
Hoje foi muito, muito, muito bom no grupo dos professores, que também faz parte, as piadinhas todas de professores que a gente faz entre a gente, mas que não podem cair nunca na boca dos alunos, ouvidos dos alunos.
Eu quero deixar claro aqui que eu estava apenas lendo, eu não participei, mas Vinícius Santiago foi um ativo nas piadinhas, mas na verdade tu tá dizendo que não pode tornar público, mas eu acabei de ver os teus stories e você tornou bem públicas as suas piadas, dia do blá blá blá, e complete aqui a frase chata que você já ouviu. Mas vamos pensar na coisa boa, professor. Para quem não sabe, porque chegou agora também, porque eu já falei isso mil vezes, né? Vinícius foi meu primeiro professor no mundo do vinho, o culpado por eu estar aqui até hoje. Inclusive a minha primeira aula no mundo do vinho foi dada ao lado de Vinícius Santiago. Nervosa, uma notícia para você, Vini, continuo nervosa até hoje, fico nervosa antes da aula, depois que a aula acaba eu fico, ai, por que que eu fico nervosa, super bom, adoro, vamos seguir dando aula. Aí chega a próxima aula, tô nervosa de novo, mas essa é a minha vida, welcome to my life. Antes que eu esqueça, porque eu sempre esqueço de algum detalhe nessa abertura, não esqueçam de acessar o mamimag.com.br, lá vocês encontram todos os episódios deste podcast. Para quem não ouviu os episódios passados, são todos maravilhosos, inclusive aqueles lá no início que a gente nem sabia o que estava fazendo, são ótimos também. Vocês encontram materiais para download, matérias, a lojinha do Mami está ali também. E é isso, hoje a gente está aqui para falar de um tema que, aliás, eu não sei como é que a gente não falou até hoje, né? Quase 3 anos de podcast, a gente nunca gravou sobre esse assunto. E, aliás, esse é um assunto que o pessoal ama. A gente recebe muita dúvida sobre isso no Mami. Quando a gente fala desse assunto, o pessoal adora, sempre manda muita pergunta, que são os aromas do vinho. Eu acho que, pensando aqui, voltando atrás, na época que eu não era professora, era a coisa que eu mais tinha curiosidade, porque a gente começa a entender o mundo do vinho, começa a degustar um monte de vinho, e a coisa que a gente quer é o quê? Olhar e fazer aquilo que o nosso professor faz, que é botar o nariz na taça e sair falando um monte de aromas. E a gente fica meio nervoso, eu não estou sentindo, aí a pessoa fala que sentiu, eu acho que senti, mas não tenho certeza. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre os aromas do vinho. E vamos começar dando uma dica muito boa, né? As pessoas sempre perguntam como é que eu faço para começar a aprender a identificar aroma no vinho. Eu não sei se meu nariz é muito bom, eu acho que eu não nasci para isso, eu não tenho esse talento. E a notícia que a gente tem para dar para você, que pensa assim, fique tranquilo, não precisa ter talento para isso. Só praticar. Não é um talento, não é um dom que a gente nasce sabendo. É treinamento, assim como andar de bicicleta, assim como qualquer outro esporte, por exemplo, é treinamento. Então, a dica que me deram quando eu comecei e a dica que eu dou para todo mundo que me pergunta é: saiam cheirando tudo por aí. Cheirem fruta no supermercado, cheirem flor nas árvores da rua, comprem umas frutas que vocês têm mais dificuldade de reconhecer, cortem ela, cheirem ela recém-cortada, fresca, cheirem a casca, cozinhem parte da fruta para entender qual é o aroma que ela tem quando ela é cozida, deixem um pouquinho apodrecer para ver como é que é o aroma dela. Apodrecer não, né? Passar um pouquinho do ponto, que podre a gente não quer. Mas para ver como é que é o aroma dessa fruta quando ela está passada, façam uma geleia com ela para entender a fruta no estado de geleia, enfim. É bem importante esse tipo de prática, e é uma prática que tem que seguir fazendo, porque todo dia a gente pode esquecer de algum aroma, um aroma que a gente não sente tanto. Então, primeira coisa é isso, não se desesperem se vocês não conseguem reconhecer aromas, é prática, e com o tempo vocês vão pegando cada vez mais aromas que vocês mais sentem, das frutas que vocês mais consomem ou das flores que vocês mais conhecem, vão ser mais fáceis. Outros vão ser um pouquinho mais difíceis, mas é só treinar. Então vamos começar falando de uma divisão clássica que vai tornar o nosso estudo mais fácil, que é...
Peraí, antes de dividir, Nath. Antes de dividir, peraí, primeira coisa. Cheirem quase tudo o que vocês encontrarem pela frente. Não tudo. Algumas coisas é melhor não cheirar. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, uma pergunta bem leiga que a gente sempre ouve e que eu vou repetir pra ti. Vinho é feito de quê, Nath?
Uva.
E por que que vinho não tem cheiro de uva?
Porque vinho não deve ter cheiro de uva. Inclusive, vinho fino com cheiro de uva pode ser um defeito aí.
É, então um ponto importante é... Vamos começar por aí, né? Sempre tem a piadinha. As piadinhas clássicas, né? Ah, esse vinho é seco, mas eu tô sentindo molhado. Ah, vinho tem aroma de não sei o que, não sei o que lá, mas por que que não tem cheiro de uva se é feito de uva? Bom, primeiro ponto. O aroma que a gente associa com o aroma de uva, com o cheiro de uva, ele vem de uma, principalmente de uma substância que está presente numa família de uvas, que é a Vitis labrusca, né? Em algumas híbridas também, que é o antranilato de metila. O antranilato de metila vai dar aquele cheiro de uva que a gente... Então, assim, coisas que têm aroma de uva, sabor uva, vão ter essa substância como aromatizante, ou um aromatizante que leva essa substância. Uvas como Isabel, Concorde, Niágara, Bordeaux vão ter esse aroma, mas as uvas do grupo Vitis vinífera não vão ter antranilato de metila, então não vão ter aroma que a gente associa com uva. Tá?
É por isso alguns que rola, rola aquela decepção quando o pessoal vai numa vinícola e colhe uma uva fina do pé. Ah, vou colher essa Cabernet Sauvignon e provar e diz, não era isso que eu estava esperando. Exatamente.
Exatamente isso. Assim, das uvas viníferas, a que mais se aproxima a ter aroma de uva são a família das Moscato, que vão ter um aroma que vai lembrar uva branca e tudo mais, porque elas têm muito aroma frutado. Mas o cheiro de uva clássico que a gente conhece não tem em uva fina, não tem em vinho fino. E aí um outro parênteses. Um aroma não é uma coisa, né? Não é... O aroma de maçã não vem da maçã. O aroma da maçã é um composto químico presente na maçã que pode estar presente em outros alimentos. Só que como ele está muito presente, esses compostos estão muito presentes na maçã, e a maçã é a referência que eu tenho, quando eu sinto esse aroma no vinho, quando eu sinto esse aroma na rua, quando eu sinto esse aroma num produto de limpeza, o meu cérebro associa com a coisa que eu conheço que mais tem aquele aroma, que é maçã. Então, quando a gente fala, esse vinho tem aroma de maçã, eu não uso maçã para fazer o vinho, eu tenho nesse vinho os mesmos compostos que estão presentes na maçã e que vão me fazer lembrar dessa fruta ou de outros aromas variados por aí. Por isso que um vinho pode ter tantos aromas diferentes. Então, vale esse disclaimer, essa nota inicial aqui para simplificar e complicar um pouco a cabeça de todo mundo.
Então, vamos lá para a divisão. Quando a gente fala de aromas, a gente divide os aromas do vinho em três grupos principais: os aromas primários, secundários e terciários. Eu percebo que sempre rola uma confusãozinha ali entre o secundário e o terciário, e os primários são um pouco mais simples de se entender. Vamos começar então pelos primários. Vini, começa aí. Da onde vem o aroma primário?
O aroma primário vem da uva. Esse é um ponto importante, tá? Algumas variedades de uva, algumas castas, têm mais compostos aromáticos do que outras. Lembrando, uma uva ela é um material complexo, onde eu vou ter uma série de compostos químicos e físicos, inteira, um monte de reação acontecendo a partir do momento que eu rompo essa baga para fazer o mosto na minha vinícola. Então, algumas uvas têm mais quantidade de compostos aromáticos, outras têm menos. As uvas que têm mais quantidade desses compostos aromáticos, principalmente os terpenos, são chamadas de uvas aromáticas. Toda uva tem aroma. Algumas têm mais compostos aromáticos do que outras. Exemplo, Sauvignon Blanc é uma casta aromática. A uva Sauvignon Blanc tem muitos compostos aromáticos. A Chardonnay é uma casta pouco aromática ou não aromática, porque ela não tem tanto desses compostos na uva. Depois, durante a fermentação, a evolução do vinho, outros compostos vão se formar, mas os aromas primários vêm da uva fresca, né? Que vão se mudar durante a fermentação, mas alguns vinhos são caracterizados por esses aromas primários que vêm originalmente da uva.
Certo, a gente pode, alguns desses aromas mais conhecidos que a gente poderia mencionar, que são mais fáceis de se encontrar, por exemplo, tu mencionou Sauvignon Blanc, um dos aromas mais conhecidos da Sauvignon Blanc vem da metoxipirazina. A gente adora falar essa palavra, né? Logo que a gente aprende, eu lembro quando logo que eu aprendi, eu adorava dizer, ai, metoxipirazina, tô sentindo pirazina aqui. Mas é o aroma que pode dar aquele cheiro, inclusive não só na Sauvignon Blanc, tem uvas tintas também. É o famoso aroma de pimentão, por exemplo, que a gente encontra na família das Cabernets. A gente encontra em Carmenère, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, dependendo da região, vai se manifestar mais do que em outras regiões. Dependendo do clima da região, principalmente. Outros aromas que a gente pode mencionar como aromas primários, a rotundona, a famosa rotundona do Syrah, que dá o aroma de pimenta preta.
A gente tem, por exemplo, alguns terpenos, monoterpenos, né, que são aromas principalmente florais. A gente vai ter o geraniol, o linalol, o nerol, que vão dar aromas de rosas. Aromas florais estão muito presentes na Gewurztraminer, estão muito presentes na Torrontés, na Moscato, nas Malvasia. Então, elas são castas bastante terpênicas, né? Tem muito aroma floral e frutas como lichia, por exemplo. Tu falou das metoxipirazinas, e a pirazina é um negócio que pirazina é mato, literalmente mato na boca de quem está no mundo do vinho, porque faz as pessoas se sentirem cientistas, né? Ah, eu entendo de vinho. Largou uma pirazina numa degustação, a pessoa está se sentindo, nossa, a degustadora. Só que quem trabalha com vinho sabe que a coisa mais básica é a pirazina. E aí um ponto importante sobre pirazina. A pirazina é uma substância que está na uva nas uvas, né, das famílias Carmenés, né? Então a gente tem a Cabernet Sauvignon, a Carmenère, a Cabernet Franc, a Sauvignon Blanc, como a Nath falou, e ela é característica dessas uvas. Ela pode aparecer em maior quantidade ou menor quantidade. Se eu tenho um vinho, seja um Sauvignon Blanc, seja um Cabernet Sauvignon, que só tem aroma de pimentão verde, ele não é agradável. Mas ter uma nota de pimentão, ter uma nota vegetal que vem por causa das pirazinas nesses vinhos é normal e na quantidade certa é até desejável, é agradável. Então o pessoal sai metendo pau na pirazina de Cabernet Sauvignon, de Cabernet Franc, de Sauvignon Blanc, é natural dessas uvas. E muitas vezes o pessoal deixa a uva amadurecer demais, porque a pirazina é uma substância que vai diminuindo conforme a uva vai amadurecendo. Deixa a uva amadurecer demais para não ter tanto aroma de pirazina, o vinho fica desequilibrado, fica todo desconjuntado, porque falta acidez às vezes. A gente vai ter os sesquiterpenos, a rotundona é o principal, tem o langleno também, mas, por exemplo, a rotundona do Syrah é um aroma primário, a pimenta preta do Syrah. Outros vinhos vão desenvolver aromas que vão associados com pimenta preta com o envelhecimento, mas o Syrah já vem com essa casta de fábrica, né? A Grüne Veltlin, austríaca, também tem, só que na Grüne aparece mais como aroma de pimenta branca.
Não, o quê, Vini? Repete aí que eu não entendi como é que fala mesmo.
Grüne Veltlin.
Tá bom, agora sem pigarrear.
A Grüner Veltliner da Áustria. Né? Algumas coisas tem que pigarrear mesmo, tá? E se alguém é austríaco, perdoe o meu sotaque de merda, né? Porque tem limitações também. E nós temos os tióis diversos, que em pequena quantidade vão dar notas frutadas, né? Só que tiol demais tende a dar nota de borracha no vinho. Então, tem as quantidades ideais de tióis que vão dar alguma... ajudam a criar o caráter frutado de alguns vinhos e são notas aromáticas. Pegar, por exemplo, Sauvignon Blancs da Nova Zelândia, alguns chilenos, que vão ter aquela coisa de maracujá, de toranja, parte desses aromas é o tiol que vai participar na formação desses compostos. Então, esses são os aromas primários, eles vêm da uva.
Lembrando que se a gente quiser dificultar um pouquinho mais, que eles poderiam se dividir, eles se dividem em precursores aromáticos e compostos aromáticos, né? Os compostos aromáticos são esses que já estão na uva, no grão da uva, e os precursores aromáticos são aqueles que estão na uva, mas se manifestam durante a fermentação. O que não significa que eles sejam secundários, eles só se manifestam, eles já estão na uva. O que nos leva para os aromas secundários, aqueles aromas que surgem no fabrico do vinho, né? Tanto na fermentação, pode ser aroma de conversão malolática, pode ser, enfim, vamos entrar nesse ponto. Os aromas secundários, de onde vêm os aromas secundários então, Vim?
Os aromas secundários, eles vêm da fermentação, e dos processos associados à fermentação. E aí tem um ponto de divisão. Alguns autores colocam os aromas de maturação, de amadurecimento em madeira junto dos aromas secundários, outros colocam os aromas de amadurecimento em madeira junto com aromas terciários. Considerando o método do WST, os aromas de maturação em madeira são colocados como aromas secundários e não como aromas terciários, tá? Então, foi o que a Nath falou. A gente tem aromas. Aroma é uma molécula que, quando ela chega na nossa narina, o nosso cérebro vai interpretar e vai associar com alguma coisa. Ela é perfumada, ela é cheirosa. Um precursor aromático é um conjunto de moléculas que, se chegar no nosso nariz sem ser transformada, não vai sentir cheiro de nada. Mas, a partir do momento que ela passa por alguma transformação, vai formar uma molécula aromática. Então, a gente tem aromas e precursores aromáticos, tá? Então, assim, muitos dos precursores aromáticos, e toda uva tem um monte de precursores aromáticos. Durante a fermentação alcoólica, durante a conversão malolática, durante um contato com as leveduras, durante a passagem por barrica, vai ter uma série de combinações entre esses compostos. A madeira adiciona alguns outros compostos aromáticos para o vinho, e aí a gente vai ter o perfil secundário nos nossos vinhos.
Dentro desses compostos, né, que surgem durante a fermentação, a gente tem como exemplo alguns bons exemplos. Olha que frase maravilhosa, como exemplo alguns bons exemplos. O primeiro deles são os ésteres, né, que são compostos formados pela reação de alguns ácidos e álcools. Álcoois. Nossa, hoje a dicção tá maravilhosa, gente. Perdão aí, tá? Foi maus. Um dos mais conhecidos, por exemplo, é o acetato de isoamila, que dá o famoso cheirinho de banana no Beaujolais Nouveau. Mas tem vários outros. Vini, tu quer mencionar alguns? Quer que eu siga? Vai lá.
Acetato de etila, que vai dar aroma de maçã. E aí tem, assim, os ésteres, eles são a base fundamental dos aromas frutados da maior parte dos vinhos. Então, eles também vão estar presentes nos vinhos aromáticos, por exemplo, mas nos vinhos não aromáticos, como a Chardonnay, como a Cabernet Sauvignon, as castas que não são naturalmente aromáticas, eles são muito importantes, né? Então, assim, quando o enólogo está fazendo vinho, ele tem que fazer o equilíbrio de quais aromas ele quer favorecer, quais ele quer manter e quais ele quer eliminar. A gente tem a ilusão de que a uva faz o vinho. Não, quem faz o vinho é o enólogo. A uva é uma ferramenta que o enólogo tem para fazer o vinho, que é o produto final. Assim, eu quero expressar a natureza ao seu máximo. A natureza expressa ao seu máximo é a uva no pé, que os insetos vão comer, vai cair no chão, vai apodrecer. Essa é a natureza nua e crua, do começo ao fim. Então, se tem um enólogo envolvido, ele vai ter alguma ação ali nesse vinho, mínima que seja. Então, esses aromas, né, da fermentação, um exemplo bom, vinho, aromas da malolática, da conversão malolática. Na conversão do ácido málico em ácido lático, um dos aromas que podem ser formados é o de acetil, que vai dar aroma de manteiga, ou amanteigado, nos chardonnays, por exemplo, da Califórnia. Alguns grandes chardonnays do mundo vão ter essa nota amanteigada. E o enólogo, ele pode favorecer a formação de diacetil ou não, pela escolha de bactéria lática que ele vai fazer, ou adicionando um pouco de ácido cítrico durante a conversão malolática para formar mais diacetil. Então, tem uns macetes aí.
Inclusive, é por isso que a gente vê esse tipo de processo ser realizado muito mais em uvas não aromáticas do que aromáticas, porque uma uva aromática a gente tem a tendência a querer manter esses aromas da uva mesmo. É por isso que a gente vê muito pouco Sauvignon Blanc passando por conversão malolática, por estágio em barrica, ou Riesling, por exemplo, enquanto Chardonnay é uma uva que a gente vê passando por tudo isso. É malolática, é barrica, é batonagem, é tudo que puder agregar um pouquinho mais de aroma para essa uva que não é aromática. O que mais? Estamos em aromas secundários. Que tipo de aroma, por exemplo, a gente pode esperar de um vinho, então, que passou por barrica, de um Chardonnay que passou por barrica? Já falou, já mencionou o tipo de aroma que pode vir de uma conversão malolática, que é um desses processos. Então, o vinho passa pela barrica. O que a gente pode esperar?
O aroma mais famoso da barrica é a vanilina, né? A vanilina, ela está presente tanto na barrica de carvalho francês quanto na barrica de carvalho norte-americano. Então, a vanilina está ali, presente nas duas, só que ela costuma estar mais presente na barrica de carvalho americano, ou costuma ser mais notável, né? Mais notória no carvalho americano comparado ao carvalho francês. A gente vai ter, por exemplo, as octolactonas, né, que vão dar aromas de amadeirados, aromas de coco. E a gente tem o eugenol, que dá aroma de cravo no vinho. Ou pimenta da Jamaica, notas mais picantes. Então, todas essas notas vêm da madeira, além das notas da pirólise da madeira, né, porque a madeira ela costuma ser queimada, tostada. Então, quando eu faço a queima da madeira, alguns processos químicos vão acontecer, e esses processos químicos da pirólise da madeira vão dar aromas para o vinho também, aromas tostados e tudo mais. Então, alguns compostos fenólicos também vão aparecer na madeira e vão fazer ter alguma influência no aroma do vinho também.
Além da conversão malolática, do estágio em madeira, tem algum outro processo que o vinho pode passar que pode conferir mais aromas? A gente está falando, aliás, muito em vinho tranquilo, né? A gente nem mencionou espumantes aqui.
A gente tem um exemplo bom de aroma secundário também do contato com as leveduras, né? A gente vai ter o tempo surlido dos vinhos tranquilos, nesse caso, né? Então, a gente vai ter alguns aromas de pão, de fermento, que a gente vai encontrar em alguns vinhos surli, o Muscadet é um ótimo exemplo disso. E, geralmente, esses aromas, esse contato mais prolongado para criar aromas no vinho, geralmente é desejável em castas não aromáticas. Nas aromáticas eu posso deixar um pouquinho de tempo surli para dar um pouco de volume em boca, um pouco de textura, mas eu não necessariamente quero aromas no vinho. Um ponto importante é que todas as técnicas que eu uso na vinificação, elas estão interrelacionadas, né? Eu estava aqui abrindo uma apresentação, uma aula que eu dei de carvalho, né, envelhecimento de vinho em barrica de carvalho, onde eu tenho os compostos aromáticos que vêm do carvalho para o vinho para vocês largarem numa degustação, sabe? Chega do lado da cremosa do cremoso na degustação e larga, né, furfural, né, o furfural dá aroma de caramelo, amêndoas. O metil furfural vai dar aroma de caramelo, amêndoa amarga. As octolactonas, a gente falou, vão dar aroma de coco, madeira. A gente vai ter a vanilina que dá baunilha, o guaiacol que dá nota de fumo, fumaça, defumado. Tem o etil guaiacol que vai dar nota de fumaça, madeira. O fenol que vai dar aroma de especiarias. O seringaldeído que dá a nota de pimenta no vinho. Então, todas essas notas podem vir da passagem do vinho por barrica de carvalho.
Para quem nunca provou um Muscadet, por exemplo, lembrando que nem todos os Muscadets passam, né, por esse período surli, geralmente vai estar escrito no rótulo surli, uma boa dica é sentir o aroma de espumante de método tradicional, que é o espumante que passa pela segunda fermentação na garrafa. O Vini mencionou ali o período de autólise, que é a decomposição da levedura. A levedura morre, ela se quebra e começa a soltar substâncias no vinho, né? Aminoácidos no vinho, vai dando mais textura, vai dando mais volume e vai dando, conforme mais tempo ficar, mais aromas vai dando, que são os aromas que a gente chama de padaria, né? E aí pode ser tudo isso que o Vini mencionou agora há pouco. Mas é bem mais fácil de encontrar em espumante de método tradicional. Tem em qualquer supermercado um espumante bacana de método tradicional. Se comparar com um espumante de método tanque ou charmat, vai ver que um é muito mais frutado e o outro vai lembrar muito mais esses aromas de pão, de casca de pão, de brioche. Então, fica aí uma dica para quem quer sentir esses aromas. Além, então, da própria fermentação, da conversão malolática, do período de estágio em barrica, do processo de surli, tem alguma outra coisa que possa causar mais algum aroma secundário que você lembre, Vinícius Santiago?
Se eu me lembre agora de cabeça, não. Tu lembra de alguma coisa, Nath?
Não, senão eu não tinha perguntado mesmo, era só para saber se eu estava esquecendo de algum. Provavelmente alguém vai nos ouvir, vai dizer não, que lembra, mas...
Assim, os aromas secundários tradicionais... Vamos, de novo. Tem gente que joga os aromas da madeira como terciário. A gente está estudando WST Diploma, a gente está com WST na cabeça, é a nossa referência aqui. Então, os aromas primários são aqueles da uva. E pensando em vinificação, eles vão querer ser preservados na vinificação. Então, eu não vou tentar ter outros aromas que sobrepujam, que se sobressaiam esses aromas primários. Né? Então, a gente vai ter exemplos, castas brancas aromáticas como Moscato, Gewurztraminer, Malvasia, Torronté, Sauvignon Blanc. Nós temos aromas secundários. Também, espumantes método Charmat geralmente vão privilegiar aromas primários, principalmente se eu estou usando castas semi-aromáticas ou aromáticas. Prosecco é um excelente exemplo de espumante método tanque que vai ter aromas primários. Aromas secundários. Do contato, eles podem vir da fermentação alcoólica, da conversão malolática, do contato com as leveduras, né? Então a gente vai ter o surli, a degradação das leveduras, e aí a gente vai ter os espumantes método tradicional, os charmalongos, onde a gente vai ter aquela nota de pão, fermento, que a Nath acabou de mencionar. A gente vai ter a passagem por madeira, que vai dar notas diversas para o vinho, e a malolática vai dar aquelas notas de manteiga, láticas para o vinho também. Todas essas são notas secundárias. E, por fim, temos as notas terciárias.
E as notas terciárias são aquelas que vêm da evolução deste vinho. Lembrando, uma coisa muito importante aqui é lembrar que nem todo vinho vai ter aroma terciário. Nem todo vinho tem a capacidade de estar, digamos, vivo até atingir esses aromas. Então... não adianta comprar aquele Merlot de R$18, se é que ainda existe algum Merlot de R$18 nessa altura do campeonato, e ficar procurando guardar ele, esperar ele adquirir aroma terciário, porque ele não vai adquirir. Então, são alguns vinhos. E também uma outra coisa importante que eu esqueci de mencionar, o vinho ele não vai virando uma chavezinha, né? Ele pula do primário para o secundário, do secundário para o terciário. Geralmente, quando a gente pega um vinho que tem aromas terciários, a gente ainda encontra aromas primários, a gente encontra aromas secundários, e é super normal a gente ter essa mescla de aromas num vinho. Geralmente, a gente chama esse vinho de vinho em evolução, quando ele ainda tem essas notas primárias, mas já aponta algumas notas terciárias. Mas, em resumo, essas notas terciárias são as notas da evolução deste vinho. E aí a gente vai ter alguns ótimos exemplos que o Vini vai trazer agora para a gente.
Quando o vinho envelhece, e a maior parte desses aromas terciários, eles vão se desenvolver com o tempo do vinho na garrafa. Existem algumas exceções pontuais, como, por exemplo, o aroma de oxigenação, né, aromas oxidativos. E assim, oxidação no vinho geralmente é defeito. Mas, quando eu tenho alguns aromas como o acetaldeído, no Jerez fino, por exemplo, vai dar nota de nozes, amêndoas, e que também vai aparecer em vinhos com longo tempo na garrafa. Ontem a gente fez uma vertical de lenho chardonnay aqui em casa, né, aqui em Porto Alegre, e nos vinhos mais velhos tinham essas notas de nozes, amêndoas, castanhas, que são notas terciárias, que tem a ver com uma certa oxidação do vinho, moderada, tá? Não é oxidação defeituosa, vai formar aromas terciários. A gente vai ter o linalol, vai ter o sotolon. Sotolon é uma molécula muito importante para vinhos do Porto Tawny muito envelhecidos, para vinho que tem podridão nobre, que são notas terciárias. Essas notas terciárias, esses fenóis aromáticos, esses aromas se desenvolvem com o tempo do vinho na garrafa, que vão para o lado do couro, notas medicinais, notas de caixa de charuto, notas de trufas terrosas. Todas essas notas, elas são notas terciárias, né? Notas de evolução desse vinho, e estão ligadas a compostos químicos complexos que se formam com muito tempo de maturação desse vinho. Lembrando, muito tempo, é tempo de maturação desse vinho, tá? Vinhos jovens não devem ter essas notas, não devem ter esses aromas, via de regra. E também, a fruta, o caráter frutado do vinho se transforma. Então, as flores frescas no vinho jovem, que é aroma primário, vão virar flores secas e mel, que são aroma terciário. A fruta fresca, madura, né, ou verde no vinho jovem, vai virar uma fruta sobremadura, fruta passa, compota, geleia num vinho mais evoluído. E isso é aroma terciário. Então, tem essa mudança dos aromas no vinho.
E antes que alguém pergunte pra gente, tá, mas e quanto tempo de garrafa um vinho tem que ter para ter aromas terciários? Essa é uma pergunta que a gente também não pode responder, porque isso depende do vinho. Quando a gente fala em um vinho com uma certa idade, isso vai depender do vinho, porque vamos pegar um exemplo clássico, Barolo. Barolo tradicional, feito em grandes botes, não passa por barrica. É um vinho que no passado se podia esperar 20, 30 anos para beber, e o vinho ainda ia estar um pouco difícil, ainda ia estar um pouco jovem. Tem vinhos que com 10 anos são jovens, tem vinhos que com 10 anos estão mortos, tem vinhos que com 5 anos são jovens e outros que com 5 anos estão mortos. Então, isso, eu posso citar vários exemplos de idades aqui, mas então isso depende de cada vinho. Então, a gente não tem como te dizer, você aí, ouvinte, qual é o tempo necessário para que um vinho comece a adquirir aromas terciários, até porque, como eu mencionei antes, alguns nem vão adquirir, eles vão morrer antes que isso aconteça e vão virar um bom vinagre aí.
Não, o que eu ia dizer é uma coisa legal. Se eu não me engano, a coletânea Vinhos de São Paulo fez um tempo atrás, uma das coleções deles foi baseada nos aromas do vinho. Então, eles já fizeram uma coleção de solos, uma coleção de estilos de aroma, então aromas mais primários, secundários, terciários. Dá para consultar em loja de vinho, e por estilos de vinho você já pode esperar também mais aromas primários, secundários ou terciários. O que eu recomendo para vocês são duas coisas nesse caso. Primeiro, troquem experiência, leiam ficha técnica, degustem vinhos diferentes. E dois, participem de degustações verticais. Numa degustação vertical, dá para ver muito bem como o aroma do mesmo vinho evolui bem através dos anos, através do tempo. Então, na degustação de ontem, por exemplo, a gente tinha no primeiro vinho aroma primário e secundário, no segundo vinho aroma primário e secundário, um começo de terciário, no terceiro, secundário e terciário, um pouquinho de primário, do quarto vinho em diante, foram 6 vinhos, era principalmente aroma secundário e terciário. Já não tinha mais aroma primário. Então, poder ver essa evolução, uma degustação vertical é fantástica para aprender isso.
Exatamente. E eu ia dar um exemplo bem curioso de um aroma que a gente pode encontrar em alguns vinhos e que não vem da uva e não vem da fermentação. Vem de uma outra fonte, que é o eucaliptol, que é um aroma que vem do eucalipto, né? Volatiza do eucalipto, perto de um vinhedo, por exemplo, e ele é absorvido pela camada de cera, né, que existe do lado de fora da casca da uva, e ele pode passar para a uva. Inclusive ontem, agora eu sou péssima de memória, ontem eu participei de uma degustação de vinhos de Portugal, e a gente estava participando, os produtores estavam via internet, né, via internet é ótimo, né, estavam via vídeo com a gente, e um deles mencionou, o nosso vinho tem um pouco de aroma de eucalipto, justamente porque a gente tem uma plantação de eucalipto muito próximo ao nosso vinhedo. Então tá aí um aroma que vocês podem encontrar de vez em quando em alguns vinhos e que não vem da uva nem dos processos de vinificação, vem literalmente dos eucaliptos próximos aos vinhedos.
Isso aí, esses aromas terciários do vinho, eles também são chamados de buquê, tá? Então, a gente vai ter um monte de compostos que vão se formar com o tempo, que vão se combinar com o tempo e formar aromas evoluídos no vinho. Um vinho com aroma terciário é melhor do que um vinho que só tem aroma primário, Nath?
Não.
Um vinho que tem aromas terciários é mais complexo do que um vinho que só tem aroma primário?
Depende. Se o vinho tiver aromas terciários e estiver em sua plenitude ainda vivo, sim. Porque o aroma terciário, como tu mesmo falou, pode ser uma completa oxidação desse vinho só.
É, um ponto importante nesse caso é, a complexidade tem a ver com a quantidade de aromas que um vinho tem. Se o vinho tem um aroma terciário, mas ele só tem um ou dois escritores aromáticos, enquanto isso eu tenho um vinho aromático, jovem, que tem muitos escritores aromáticos, e é super complexo, eu posso ter um vinho que só tem aroma primário e é mais complexo do que um vinho que está só com aroma terciário. E também tem uma tendência no mundo do vinho, né, que é uma disputa também entre autores no mundo do vinho, que é se o vinho nasce aromático, ele nasce com potencial para ser complexo aromaticamente, e ele só muda os seus compostos, a sua intensidade, a sua complexidade ao longo do tempo, ou se um vinho nasce simples, ele fica complexo com o tempo, tá? Se a complexidade de um vinho aumenta com o tempo. Eu tendo a concordar mais com o primeiro grupo, que o vinho nasce complexo. Então, ele vai ter complexidade, intensidade, potencial desde jovem, isso é reconhecível na degustação, e com o tempo ele vai mudando o seu perfil aromático, mas sem perder intensidade, sem perder complexidade, sem perder riqueza. Eu concordo mais com essa primeira teoria do que com a teoria de que um vinho melhora ou desenvolve aromas com o tempo. Existem algumas exceções muito pontuais, né, como o Semillon de Hunter Valley, na Austrália, que é a exceção da exceção da exceção, mas via de regra eu acredito que um vinho nasce complexo e ele só modifica o seu perfil ao longo do tempo. Então, aromas há muitos no mundo do vinho. Vocês não precisam saber os compostos, os nomes dos compostos, como eles se produzem. Quem quiser, é só ir lá no Google Academics, Google Scholar, botar Wine Aroma, vocês vão encontrar um monte de artigos sobre o assunto, e tem um monte de artigos sobre o assunto. Mas o mais importante é, na prática, tá? É treinar o nariz de vocês. Vocês querem reconhecer aromas, querem degustar melhor, querem descrever melhor um vinho? Treinem o nariz de vocês, cheirem quase tudo. Foi a dica que a Nath deu lá no começo. Só que o ponto importante também é esse treino tem que ser sistemático, né? Ele tem que ser organizado de alguma forma. A maior parte da nossa memória olfativa, ela é o olfato afetiva. Então, a gente sente o cheiro de alguma coisa, a gente lembra de um lugar, a gente lembra de uma pessoa. Ah, lembrei da casa da minha avó. Lembrei, sabe? Essas lembranças afetivas.
Que eu usava quando era criança.
Exatamente isso.
O problema aí a pessoa é que não dá pra descrever o vinho assim, né? Porque o coleguinha não sabe qual é o cheiro da casa da avó, nem do shampoo que eu usava quando era criança.
Exatamente. Não adianta falar, botar um gole de Beaujolais Nouveau na boca e falar que tem gosto de tande. Porque muita gente nunca escovou os dentes com aquela pastinha de dente e tinha gosto de morango. Mas, se tu falar morango, morango é uma referência muito mais fácil. E aí tem a dica clássica. Um bom começo para esses aromas é a roda de aromas. Puxem a roda de aromas, que é a ferramenta mais internacional para descrever aromas no mundo.
Inclusive, tem uma para download no site do MAMI. Se não estiver funcionando, avisem a gente, por favor, que depois dessa mudança do site, muita coisa ficou maluca ali. Mas para quem está acostumado a degustar, mas ainda tem alguma dificuldade de, não só de reconhecer aroma, mas de nomear aroma, porque é muito normal a gente colocar uma taça no nariz e dizer eu sei o que, que é isso, mas eu não lembro o nome, eu não sei colocar em palavras isso. Isso é muito normal. Fazer isso, degustar vinho com uma roda de aromas na frente, ajuda muito. Porque aquela velha coisa, quando o amiguinho fala a palavra, tu diz, putz, era exatamente isso que eu não lembrava o nome. Eu sabia que era esse aroma, mas eu não lembrava o nome. Então, com a roda de aromas, enquanto você está cheirando vinho, vai passando os olhos pela família. É, tem um monte, né, de aromas ali, então eles são divididos em famílias. Então, você está sentindo um aroma de fruta, não lembra que fruta é? Vai passando os olhos nas frutas que estão ali na roda de aromas, que em algum momento vai bater. Ah, é isso. Era groselha, era isso mesmo. Eu não lembrava o nome disso. Então, isso ajuda bastante, justamente para conseguir colocar em palavras, não só reconhecer, colocar em palavras, que isso é muito importante na degustação. Uma coisa que eu lembrei aqui é que um dia desses, uma seguidora do MAMI encaminhou para a gente uma coisa muito bacana, que duas pesquisadoras do norte do país fizeram, que é uma roda de aromas amazônica. Elas reuniram alguns aromas que são típicos da Amazônia, de frutas, de ervas, enfim. E eu conversei com essa seguidora E ela falou bastante que é muito difícil para eles lá, que bebem vinho, se entender na roda de aromas clássica. Porque mesmo, não só no norte do país, né, muitas coisas da roda de aromas são frutas que a gente não são típicas do Brasil. E a gente ainda tem algumas dificuldades, principalmente quando a gente entra nas berries, né, nas frutas vermelhas, nessas frutinhas, groselha, amora, enfim, que não tem muito por aqui, não encontra em todo lugar, a gente já tem alguma dificuldade. E lá eles têm um pouco mais, porque são outras frutas, são outras ervas. É muito bacana, lembrando que, infelizmente, para provas, para degustação padrão internacional, é a roda de aromas clássica que a gente usa, então a gente acaba tendo que buscar. Sempre que a gente encontra uma fruta diferente no supermercado, a gente compra feito maluco, porque não é sempre que a gente encontra, então tem que comprar para treinar. Mas é uma roda muito bacana. Eu vou publicar isso no Mami em algum momento, no site. Eu queria fazer até uma entrevista com elas para a gente falar um pouquinho mais disso. Mas é bem bacana. Vini, temos mais alguma coisa muito importante aqui para falar de aromas? Além de dicas que a gente já deu de como estudar?
Dois pontos. O primeiro é que aromas não são sentidos só no nariz, tá? O aroma faz parte do sabor em boca. Então a gente vai falar de aroma em boca, sabor do vinho. E o aroma em boca é tão importante quanto o aroma no nariz. Então a gente tem pelo menos duas vias para sentir o aroma do vinho, que é a via nasal direta e a via retronasal. Né? Então não ignorem o sabor do vinho. A gente às vezes dá muito foco para o que está no nariz e esquece o vinho na boca. Então estejam atentos a esse ponto. Segundo ponto, existem kits de aromas do vinho para comprar por aí. Vários. O pessoal pergunta, vale a pena investir? Se você está num lugar onde você não tem acesso a frutas, porque o pessoal fala, ah, esse vinho tem aroma de cassis. Ninguém no Brasil correu num campo de cassis, colhendo cassis pela manhã. Não, isso não existe aqui. Então, se existir, me diga onde tem cassis no Brasil, que eu vou atrás para descobrir. Mas, a Natália citou as berries, mas tem uma série de outros aromas que a gente não tem tão fácil no Brasil, mas que são referência para o resto do mundo. Então, vários vinhos, por exemplo, você vai ler, tem groselha verde. Não tem groselha verde no Brasil. É difícil encontrar groselha vermelha.
Aí a gente chama de quê? A verde?
O gooseberry, o xixi de gato?
Exatamente. Nossa referência é o xixi de gato daí.
Os compostos são próximos, né? O que dão os mesmos aromas. Mas é importante... Então, vale a pena comprar esses kits, vale a pena investir. O mais famoso deles se chama Lené du Vin. Se escreve Lenez, N-E-Z, D-U, du, vin, vin. Lenez du vin, né? Lené du vin. Lené du vin significa literalmente o nariz do vinho. É de uma editora chamada Jean Lenoir. É bem tradicional, bem clássico. É um kit que é um investimento alto, mas é um investimento para quem quer estudar isso. Se não, vale a pena comprar licor de frutas, vale a pena comprar produtos aromatizados com essas frutas, então sabonete, etc. Por exemplo, aroma de violeta. A gente compra violeta de estufa, não tem cheiro de nada, mas tem perfumes que têm violeta como a principal essência. Então, assim você vai construindo o seu catálogo de referências aromáticas. E o mais importante, não é dom, não é milagre, não é talento especial, é treino, é prática, é cheirar as coisas e criando um arquivo, uma memória olfativa. A gente tem uma educação muito ruim para a memória olfativa, porque quando você é criança, a mãe aponta e fala, que cor é aquilo? Ah, é branco, é preto, é verde, é azul. Mas ninguém te entrega uma coisa e diz, isso é o cheiro de maçã, de pera, de uva, de banana, de morango. Os aromas a gente vai aprendendo meio que por acaso, assim, não é sistemático. E é por isso que o pessoal gosta muito, está se mudando um pouco isso no mundo do vinho, mas é por isso que é muito fácil gostar de vinho com madeira. Porque há dois aromas que a madeira dá muito fácil para o vinho são coco e baunilha. E baunilha tem em todo lugar, é um aroma muito fácil de reconhecer. Então, sentir baunilha no vinho, opa, eu sei o que eu estou tomando, eu gosto disso. Então, exatamente. Cuidado com esses detalhes. Fala, Nath.
E uma outra coisa que é importante também, cuidado com a frustração na hora de identificar aromas, porque o aroma, assim como o Vini falou no início, né? O aroma de maçã, ele não é da maçã, ele é de um composto que tem na maçã e a gente pode encontrar de vez em quando em alguns vinhos, mas ele não é exatamente igual ele está na maçã. Quando a gente fala que um vinho tem aroma de maçã verde, ele não vai ser exatamente igual o aroma de uma maçã verde. A gente vai treinando o cérebro para adaptar. Inclusive, nesse kit de aromas que o Vini mencionou, eu não tenho o Le Medouvin, mas eu tenho um kit de, acho que, 24 aromas da Bocage. Alguns aromas a gente identifica, a gente reconhece, mas eles não são exatamente iguais aos aromas que a gente conhece na fruta ou na baunilha. Eles lembram aquilo. E no vinho, isso muda ainda mais. O arominha que a gente tem nesses kits, ele não vai ser exatamente igual ao que está no vinho. Inclusive, a gente fez uma vez um curso de defeitos do vinho, que também são mais aromas aí para a gente aprender. A gente não está falando aqui de aromas de defeito, né? Mas a gente fez um curso de aromas de defeitos do vinho e a gente provou, a gente fez esse curso em duas etapas. A primeira etapa era sentindo o aroma desses compostos em água e a segunda sentindo o aroma desses compostos em vinho tinto e em vinho branco, porque eles se manifestam de formas diferentes em cada um. Então, é muito normal que a gente... Eu falo porque a gente estava brincando disso nesse fim de semana. A gente passava o vidrinho e era assim, não, isso aqui eu tenho certeza que é tal fruta. E aí, ia ler a resposta e não era. Eu dizia, não pode ser. Porque não é o que a gente está... Não é exatamente como a gente vai encontrar na fruta ou na flor. Enfim, a gente tem que ir adaptando o nosso nariz a reconhecer aquele aroma no vinho, que vai ser um pouquinho diferente. Então, sem frustração, gente, é um treino longo, é um treino eterno. O Vini é diretor de degustação, mas está sempre treinando também. Vai cair em alguns vinhos que não vai conseguir reconhecer algum aroma, porque tem mais dificuldade em uns, mais facilidade em outros. Então, é um treino eterno, tem que seguir praticando, não se frustrem. Por isso que o Vini até mencionou, a gente reconhece mais fácil o aroma de madeira, então a gente fica empolgado. A própria pirazina, que a gente falou no início, que o pessoal ficou super empolgado. Ah, aqui tem pirazina. Porque também é um aroma muito fácil de reconhecer, porque ele é muito intenso. Então, às vezes, a gente pega aquele vinho que tem cheiro de pizza portuguesa. Pizza portuguesa é como eu interpreto o pimentão. Eu sempre sinto cheiro de pizza portuguesa quando eu sinto cheiro de pimentão no vinho. São aromas que a gente vai reconhecendo com mais facilidade, porque eles são mais, vamos dizer, mais evidentes, mais claros, assim, e mais parecidos com o produto original, com o pimentão, com a própria madeira. Outros são mais difíceis, outros são tão delicados que pode ter certeza que até hoje eu nunca reconheci. Aí, o pessoal pode dizer que tem, eu não sinto. Então, é uma questão de prática diária. Inclusive, é super importante para a gente seguir fazendo isso, né? Por isso que a gente tem que viver degustando. Eu acho que é isso, pessoal. Desculpa, vai.
Não, uma curiosidade bem aleatória, assim. A gente tem um dos sabores populares do mundo de sorvete, de doces, é o tutti-frutti, né, que significa todas as frutas. Só que o tutti-frutti, ele não é um padrão internacional. Então, cada país tem o seu mix de frutas para fazer o tutti-frutti. Então, por exemplo, aqui no Brasil, vai se usar mais banana, laranja, abacaxi e morango como referência para fazer o tutti-frutti. Na Europa, vai ter mais figo, ameixa, damasco, porque são frutas mais comuns. Banana e abacaxi é fruta exótica na Europa. Para nós, figo, damasco, nem sempre é comum no Brasil. Então, a gente tem referências diferentes até para tutti-frutti. E num vinho, a gente não tem um composto aromático isolado. Nem na fruta a gente tem um composto. A banana tem um composto que se destaca, que é a isoamila, mas ela tem uma série de outros compostos aromáticos que ajudam a criar o aroma de banana. Tanto que, entre as diferentes bananas, ou uma banana verde, semi-madura, madura, esses aromas vão mudando, a mesma coisa vale para o vinho. Só que o vinho tem um monte, centenas de compostos aromáticos interagindo ali no meio. Então, é difícil mesmo, é complicado mesmo, o teu nariz está te enganando e o teu cérebro está te enganando, e isso é o tempo todo. Relaxa, bebe o vinho, curte aí, desencana. E se alguém falou que esse vinho tem aroma de tal coisa, pode ser que aquela pessoa tenha aquela referência e você não tenha.
Ah, uma última coisa antes da gente encerrar, a gente estava falando da roda de aromas. A roda de aromas é um ótimo guia também para ajudar a seguir uma ordem de como reconhecer um aroma. Porque a gente fica nesse nervosismo, eu quero reconhecer aroma, então eu coloco o nariz na taça e já começo. É groselha, madura, comecem pelas famílias maiores e vão reduzindo. Então, tem aroma de fruta? Tem. Que tipo de fruta é essa? É fruta vermelha. Qual fruta vermelha? Ah, é cereja. Essa fruta, essa cereja, ela tá fresca, ela tá madura, ela tá passada, ela tá compotada. Vão seguindo uma ordem, antes de tentar cravar o aroma, a fruta exata, vão pela família maior e vão reduzindo, que isso ajuda bastante também na hora de identificar. E uma coisa boa é anotar, sempre que estiver degustando, anotar, voltar a degustar o mesmo vinho daqui a um ano e tentar reconhecer, tentar ver se no mesmo vinho você reconhece mais aromas do que reconheceu no ano anterior, para ver se evoluiu o seu espectro de aromas, o seu repertório de aromas na cabeça. Então, tudo isso são exercícios muito bons para se fazer.
Não, assim, no site da WST Global, eles têm um léxico para vinhos na parte de aromas e sabores, né? Isso dá para baixar no site da WST Global, dá para baixar o léxico do nível 4, dá para baixar o do nível 3, do nível 2, do nível 1 também, mas para ter uma ideia de referências que a gente pode buscar, tá? E algumas que são mais fáceis no Brasil e outras não. Então, aromas primários, então a gente vai ter florais. Eles vão ter o aroma de blossom, né, que é a flor, aí tem orange blossom, lime blossom, que é a flor de alguma fruta. Eles vão ter elderflower, que no Brasil a gente tem, é a flor de sabugueiro. Na Europa é super comum, tem um monte de xarope aromatizado com elderflower. No Brasil é muito complicado encontrar. Madre Silva já é mais fácil, jasmim, rosa, violeta são mais fáceis de encontrar. Fruta verde, maçã, pera, o gooseberry, que é a groselha verde, e a uva, né? O gooseberry é o complicadinho aqui. Fruta cítrica, o grapefruit, a toranja, né? Tem o pomelo também, que vão entrar nessa brincadeira, limão, lima e laranja. Fruta de caroço, pêssego, o damasco e a nectarina. Lembrando que damasco ele pode ser fresco ou seco, no Brasil a gente encontra muito seco, fresco é mais difícil de encontrar.
Confesso que nunca...
Fruta tropical.
Fresco.
Sério?
Acho que nunca provei um...
Vamos ter que encontrar. Fazer não degustação tá, de fruta
não,
de caroço.
Não tá dando mais, assim. Eu sei que a gente tá dando essa dica aí de, prove tudo, cheirem tudo, mas, assim, coisa que a gente fazia antigamente, já não dá dando pra fazer hoje em dia com o Covid, né? Que é sair pegando fruta e botando no nariz no supermercado. Não façam assim, isso hoje em dia, gente. Comprem a frutinha e levem pra casa pra fazer isso em casa.
Exato, levem pra casa e provem a fruta em casa, né? Então, a gente tem fruta tropical, banana, lichia, manga, melão, maracujá e abacaxi. Essa é onde o brasileiro brilha. Só que aí um ponto importante também. Fruta tropical, a referência do europeu é fruta tropical madura. Aí a pessoa bota o nariz numa taça de chardonnay de clima mais frio, sente aquela nota de abacaxi verde, que para nós é comum. O europeu vai ter a referência do abacaxi maduro, aquela coisa suculenta, e aí confunde a cabeça, às vezes, do degustador. Fruta vermelha, aí a gente se complica. A gente vai ter a groselha vermelha, o cranberry, a framboesa, o morango, a cereja vermelha e a ameixa vermelha. Fruta preta, o cassis, groselha preta, né? A mora, o mirtilo, a cereja preta e a ameixa preta. Temos os aromas vegetais, como pimentão verde, grama, folha de tomateiro e aspargo. Os aromas de ervas, né? Então a gente tem eucalipto, menta, funcho, dill, que é o endro, ervas secas, né? Temperos como tomilho, orégano. Temos as especiarias, pimenta preta, pimenta branca, que é da rotundona, o alcaçuz e a canela podem ser aromas primários. Temos frutas, aí tem a madurez da fruta, né? A gente pode ter fruta verde, não madura, fruta madura, fruta seca, fruta cozida e outros aromas como pedras molhadas, por exemplo, esse aroma de pederneira pode acontecer como aroma primário em alguns vinhos, como um Puy Fumé, como alguns Rieslings podem ter esse aroma, o inglês chama de flinty note. Aromas secundários, a gente tem os das leveduras, né? E o da flor também do Jerez. A gente vai ter aroma do biscuit, né? Que, como é que se traduz biscuit, Natália?
Ou bolacha.
É, biscoito. Ou bolacha. A gente tem nota de massa fresca, massa assada, pão tostado, massa de pão, nota de acetaldeído, né, que é a nota do Jerez e tudo mais. É, o fino e o manzanilla, claro. Temos notas da malolática, então manteiga, nata, queijo. E notas de carvalho, então a baunilha, cravo, coco, cedro, madeira queimada, fumaça, chocolate, café. todas essas notas secundárias da madeira. E notas terciárias são as da maturação no vinho tinto. Então a gente vai ter a fruta seca, fruta passa, fruta cozida, couro, notas terrosas, cogumelos, carne, tabaco, folhas molhadas, fundo de bosque, que é uma nota comum em alguns grandes Pinot Noir, e caramelo no vinho branco. Frutas secas ou cozidas, então damasco seco, uva passa, marmelada, né? Geleia de laranja, nota de petróleo e gasolina nos Riesling, canela, gengibre, noz moscada, amêndoa, avelã, mel, caramelo, e vinhos de oxidação deliberada vão ter aroma de oleaginosas, chocolate, café e caramelo. Algumas notas como referência para vocês. Vão estudar, vão provar coisas para sentir aromas e sabores.
Onde é que a gente encontra essa lista toda que tu tá falando agora mesmo, que eu já me perdi?
No site da WST, Wine and Spirits Education Trust.
Muito bem. E só para fechar, então, antes de encerrar, a gente mencionou que também existem vários aromas aí que são defeitos ou faltas no vinho. Tem um episódio já gravado sobre isso com o Paulo Brammer, diretor da Enocultura, que é o episódio número 48, é um episódio bem legal também, o Paulo explora bastante todos esses compostos aromáticos que podem gerar defeitos e faltas no vinho, explica quais são os aromas que eles causam, o que causa esses defeitos, enfim. Então, para quem quiser se aprofundar um pouquinho nos aromas e quebrar um pouquinho mais a cabeça, sugiro o episódio 48 sobre defeitos do vinho também. Eu acho, Vinícius Santiago, que a gente chegou ao final de mais um episódio. Então...
Temos um podcast.
Temos um podcast. Sempre aos 45 do segundo tempo, sempre batendo na trave, 8 horas da noite de quinta-feira, mas para quem está nos ouvindo agora é meio-dia de sexta. E é isso, nos vemos novamente na próxima sexta-feira. A gente, sexta-feira que vem, inclusive, é episódio com Jéssica Marinzec sobre uma região muito legal do mundo do vinho. Se ficou alguma dúvida...
Tem spoiler?
Tem borbulhas.
Opa, gostei.
É de borbulha e é bom porque eu tô precisando estudar sobre isso, né? Então eu já vou aproveitar para abrir uma garrafa de borbulha aí. Porque a gente tá rindo aqui, a gente tem prova daqui a alguns poucos dias, daqui a 12 dias, sobre espumantes do mundo, então é sempre uma boa estudar, né? Vini, eu sei que tá estudando, Natália, nem tanto, nem nada. Mas é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se a gente falou alguma coisa que errada, que não percebemos, por favor, comente. Deixe suas dúvidas, manda mensagem. Na verdade, se você encontrou alguma coisa errada aqui, vai lá reclamar no Vini Mirago. Se quiser elogiar, pode elogiar no Mami Meg. E eu acho que é isso. Vini, algum recado final?
Não, sigam-nos nas redes sociais, Vini Mirago e o Mami Meg. Interajam com a gente é legal de vez em quando. A gente tira dúvidas de vez em quando. A gente tá ali disponível para trocar ideia, bater papo, para tomar um vinho junto, para fazer comentários. É isso. Nós somos pessoas acessíveis.
Acessíveis. Legais a gente é às vezes, né? O Vini finge melhor do que eu. O Vini é muito fingido. O Vini é muito legal, depois a gente descobre o Vini de verdade, depois a gente acha ele legal de novo por ser assim, por não ser legal. Não, tô brincando, gente. Saudades. É isso.
Também tô com saudades.
É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira, neste mesmo bate-canal e horário. Um beijo e até a próxima.